It's hard to breathe, but that's alright. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Terror e Make. Nesse quadro, eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram. E é isso, vamos começar então. A Coisa. Era uma casa velha e suja, cheia de poeira. As luzes mal funcionavam, ficavam piscando o tempo inteiro e mal iluminavam. Eu estava no quarto à esquerda, no final daquele pequeno corredor. A casa estava cheia, ou pelo menos, deveria estar. Eu estava olhando meu celular e nem reparando no mundo ao meu redor, quando em um piscar de olhos, os meus no caso, o ambiente ficou frio. O ambiente ficou totalmente gelado e cinza. Eu mal conseguia distinguir as cores ali. O quadro que havia na parede na minha frente estava torto e sua pintura estava rasgada. O ambiente cheio de poeira, moscas, e comecei a me sentir observada. Enquanto viro olhando em volta, percebendo a mudança ao meu redor, com um estalo alto, a porta se fecha atrás de mim. Tem alguém aí? Com muito medo e na esperança de ninguém me responder, pergunto. Sempre tem. Uma voz masculina totalmente desconhecida me diz em resposta. Eu não sabia quem era, o que queria, e sinceramente, acho que era melhor nem descobrir. Mas mesmo ouvindo a voz, não ouvia. Não posso me ferir com o que não vejo, certo? Errado. Quem é você? Engulo meu medo e questiono a voz. Quem seria eu? Vocês são muito egoístas. Passam a vida ao lado de alguém e logo a descartam, e esquecem quem ela já foi. Por isso desprezo cada um de vocês. Todos terão o que merecem, a voz diz rispidamente. O medo corrói meu corpo, gela meus ossos, consigo sentir meu sangue congelar junto. Teremos o que merecemos? O que ele quer dizer com isso? E dizendo no plural, a quem mais ele está querendo se referir? Todos nós quem? Nunca fiz mal a ninguém e não passei minha vida ao lado de ninguém. Não sei quem você é e muito menos o que quer. Com medo, porém sem receio de ser ferida ou algo do tipo, ataco a voz com palavras grosseiras. Uma pedra cai na janela, voltando toda a minha atenção àquele pedaço de vidro com algumas manchas e rachaduras. Não tem nada lá fora, nada que poderia justificar o barulho que eu vi. Percebo que o ambiente voltou ao normal, suas cores voltaram e o ar melhorou. Minhas pernas ainda estavam arrepiadas. Resolvi sair do quarto e ir para a cozinha beber água. E me convencer de que foi tudo imaginação. Porém, no instante em que piso para fora do meu quarto, tudo volta a ser como estava. As cores, a temperatura, a poeira e as moscas, tudo volta. Dando uns passos para frente, agora no final daquele corredor, sinto atrás de mim uma respiração. Uma vez disseram para mim, se sabes que está atrás de você, não olhe, não se mexa, nem respire. Apenas espere isso ir. E obviamente eu não obedeci. Me virei rápido, e tudo que pude ver por uma soma de segundos foi um vulto. Um vulto muito bem detalhado. Sempre tive uma memória bem fotográfica. A coisa tinha olhos brancos, muito brancos, sem pupila nenhuma. Era alta, magra, escura e tinha garras enormes. Sorria para mim com um sorriso sádico e respirava agressivamente, como um animal depois de estraçalhar sua presa. Me viro rapidamente e a coisa some, mas o ambiente está igual. A pedra na janela faz barulho de novo. Olho mais atentamente e o armário está com a porta semi-aberta e ela continua abrindo aos poucos. A madeira rangindo e me forçando a olhar mais atentamente ainda. Vejo seus olhos brancos se tornarem vermelhos, como se estivessem sangrando. O vejo abrir a boca com um sorriso e uma feição que nunca irei me esquecer. Ele coloca uma de suas mãos para fora do armário, com a intenção de abrir mais a porta. Começo a correr, eu não quero morrer. No final do corredor tem uma mesa de jantar, do lado, o sofá e a televisão, tudo repleto de insetos e sujeira. Acima da mesa de jantar tinha um lustre, de cristal, daqueles bem chiques e antigos. Atrás da mesa tem uma porta. É um quartinho para guardar produtos de limpeza e coisas desse tipo. Serve, vou ficar aqui até a coisa passar. Entro no quarto e consigo ouvir a coisa quebrando tudo por onde passa. Os quadros do corredor caindo um por um, a mesa sendo arremessada para longe. Até aquilo chegar na porta do quartinho. Ele fareja, parece que sente que estou ali. Consigo vê-lo pela fresta da porta. Dou passos para trás com a esperança do meu cheiro se perder ali e ele não abrir ou quebrar aquele maldito pedacinho de madeira que está nos separando. Um rato ou um gambá provavelmente faz barulho na lixeira do lado de fora, e ele vai correndo igual uma fera. Dou mais passos para trás, esperando encostar numa parede para finalmente sentar no chão e chorar. Caio para trás, em um fundo totalmente escuro. Estou sozinha lá. Olhando para frente, consigo ver a portinha do quartinho, e vou rapidamente abrindo-a e saindo de lá. Ao sair do ambiente, estava quente novamente. A troca de temperatura me deu um choque térmico. Me assustei e me arrepiei por completo. Me viro observando o quartinho, já do lado de fora, e observo que a parede era bem próxima. Não tinha muito espaço ali para eu cair como caí. De qualquer forma, me acalmo me virando para ir para a cozinha e esbarro na minha tia. Tia, onde estava? Você viu aquela coisa? Ela queria me matar. Digo em desespero e com muito medo. Onde estava ela? Como sumiu do nada? Se estava aqui, por que não me ajudou a lidar com a coisa? Ou estava escondida também? Coisa? Mas do que você está falando, Sarah? Todos nós estávamos aqui o tempo todo. Minha tia diz em resposta. Observo ao redor e sim, todos estão lá. Na mesa de jantar, almoçando e no sofá assistindo televisão. Olho para as minhas mãos, minha pressão parece ter caído. Está tudo borrado, mal escuto as pessoas ali comigo. Minha tia toca o meu ombro, outro estalo. Tudo cinza e frio novamente. Onde foram todos? A coisa está atrás de mim de novo. Não vou me virar dessa vez. Fecho os olhos e tento convencer-me que isso não é real. Essa coisa, ou seja lá o que esse bicho seja, não está aqui. Consigo sentir suas garras em meu ombro. Seus olhos ainda estão fechados. Minha pele arrepia e eu estou tremendo. Ele crava suas garras em meus braços. Dói. Posso sentir o gelado de suas unhas em minha carne. Só consigo sentir dor e vontade de gritar. Porém, não consigo. Não adianta, eles estão aqui, porém não estão. Ninguém pode me ajudar. Irei morrer aqui, do outro lado. Ou não. Balanço meus braços e saio correndo dali em direção à cozinha. A coisa me acompanha pelo teto. Pretendo ir lá fora, é um terreno grande e lá é mais amplo para fugir. Corro mais rápido que as minhas pernas aguentam. Não vou olhar para trás. Mas consigo ouvir a coisa correndo em quatro patas atrás de mim. Parece um lobo, porém tão grande quanto um urso. Não quero entrar na mata, mas é minha única opção. Se eu correr para outro lado, eu morro. Entrando na mata, eu morro. Isso vai me pegar. Fecho os olhos e entro na mata. Está escuro e cheio de insetos. Larvas no chão. Não sei se é barro ou sangue. Também não quero descobrir. Aqui está cheio de moscas e fede, como se estivesse repleto de seres que já foram vivos algum dia. Estou sozinha. A coisa sumiu. Sei que daqui a pouco serei apenas mais um desses cadáveres no chão. Sinto isso. Ando descuidada, tropeço e caio no chão. Olho para no que tropecei e... Ah, até que eu demorei para te encontrar. Ali estava. Eu. Morta, com larvas comendo o resto do meu corpo e outros insetos nos buracos que seriam meus olhos. A coisa vem correndo. Não estou com medo. Eu me encontrei primeiro dessa vez. Não pode me matar de novo. Digo a seja lá o que for aquela coisa. Sento em uma pedra, pouco suja de sangue velho, ali do lado do meu corpo. A coisa já sumiu. Passando pelo mesmo dia repetidamente, vi os padrões. Sabia que estaria aqui dessa vez. Foi onde você me deixou da última. Não se certificou que me matou. Incompetente. Olho para as minhas mãos e elas se tornam garras. Pisco e estou mais alta, vendo meu reflexo no riacho. Eu sou a coisa. Voltando para casa e olhando pela janela, vejo eu. Olhando ao redor do quarto, falando sozinha igual uma louca. Bato na janela e que os jogos comecem. Dente.jpg. Eu nunca tinha gostado muito de qualquer pessoa na minha escola local. Eles eram todos um pouco rudes e chatos demais para mim. Veja bem, eu cresci em uma área pequena, com poucas pessoas interessadas em arte como eu. Então, tive que me aventurar fora de casa. E me vi frequentando uma faculdade de arte rural. É meio que uma universidade normal, exceto que está cheio de pessoas arrogantes. A única razão pela qual estou aqui é porque sempre quis ser um ilustrador. Então, quando fui enviado para morar nessa faculdade, desanimei um pouco. Quando eu percebi que muitos dos outros alunos aqui eram todos de belas artes. Você sabe o tipo. Aqueles que gostam de espalhar tinta em uma tela e afirmam que é arte. Eu me acomodei no novo lugar rapidamente. Eu estava dividindo um dormitório com alguns outros alunos. Havia eu, um designer gráfico chamado Josh, uma animadora chamada Lily e depois havia mais um cara chamado Daniel. Daniel era daqueles artistas finos que acabei de descrever para você. Seu quarto era decorado com fotos de mulheres distorcidas e ele sempre tinha uma música estranha tocando também. Era uma espécie de música dos anos 60. Ele também gostava de fumar, então seu quarto sempre cheirava um cinzeiro velho. Foi bem nojento, mas até que ele era um cara legal o suficiente e todos nós nos dávamos bem o suficiente. Logo, nos tornamos um grupo de amigos bem compactado. Era um início de semestre para todos nós. E todos voltamos de casa depois de passar o verão lá. Todos nós desempacotamos nossas coisas e começamos a falar sobre o que tínhamos feito durante o verão. Fui caminhar com meu padrasto. Fomos em um daqueles acampamentos de verão, respondeu Josh. Passei a maior parte do tempo com a minha namorada. Assistimos filmes e fomos assistir algumas peças também, disse Lily. Ela passou muito tempo reclamando sobre a falta de sua namorada, mas estávamos felizes por elas terem um tempo juntas. Eu realmente não tinha feito muita coisa que valesse a pena mencionar. Eu fazia as coisas de sempre, saía para festas e viajava com a minha família. Nada realmente tão especial. Eu estava prestes a começar a falar quando fui interrompido. Passei meu tempo no dentista, ouvimos Daniel dizer. Meu pai é um tipo de médico, então ele me deixou ir com ele algumas vezes explorar o hospital. Meu lugar favorito para visitar era a odontologia. Eu pude tocar e sentir os dentes. Foi legal. Todos nós o encaramos um pouco confusos. Você tinha permissão para que estranhos aleatórios entrassem em quartos de hospital? Até mesmo brincar com o equipamento? Nós realmente não nos importamos. Sabíamos que Daniel era esse tipo de cara. Ele era conhecido por se meter em encrencas. Pelo bem de sua arte, essa sempre foi sua desculpa. Todos nós passamos nossos primeiros dias nos adaptando às nossas tarefas e descobrindo o que tínhamos que fazer. Naturalmente, eu tive que estudar alguns ilustradores e apenas imitar seus estilos. Josh gastou algum dinheiro em um novo Mac para fazer mais alguns testes de design, e Lily teve que começar a mexer com Clay Animation. Era uma vibe bem legal quando estávamos todos em nossos dormitórios, conversando e dando ideias. Bem, pelo menos foi até que Daniel começasse a nos insultar. Ele nunca mais foi o mesmo desde que voltou das férias de verão. Ele parecia mais frio e distante. Nós assumimos que algo deve ter acontecido com ele durante o intervalo, então decidimos não pressioná-lo sobre isso. Ele nunca nos contou nada sobre seus projetos. Na verdade, ele nunca nos contou qual era o assunto. Era bastante normal Daniel ser reservado, mas nunca tanto assim. À noite, ele apenas fazia o jantar para si mesmo, e depois se trancava em seu quarto. Aumentava a música e não era visto até a manhã seguinte. O resto de nós saía para lugares como jogar boliche ou ir a algum show local. Daniel costumava nos acompanhar alegremente, mas não mais. Uma noite, eu e Josh decidimos sair. Lily não veio conosco. Ela disse que queria ver se Daniel estava bem, já que ele não falava conosco há alguns dias. Entendemos o ponto de vista dela e concordamos. Ela passou a noite batendo na porta dele e tentando fazer com que ele falasse com ela. Pouco antes de sairmos, vimos a porta dele se abrir e Lily entrar, antes que fosse trancada novamente. Demos de ombro e saímos. Tínhamos ido ver um filme e depois saído para tomar alguns drinks inocentes. Foi divertido, mas só chegamos em casa por volta das 2 da manhã. Quando voltamos, Josh apenas disse boa noite e foi direto para a cama. Eu não tinha ido para a cama ainda, eu estava com muita fome. Bebê sempre me dava fome. Então eu invadi nossa geladeira e encontrei uma pizza fria da noite anterior. Eu ia voltar para o meu quarto quando percebi algo que não havia notado antes. Daniel não estava em seu quarto e Lily não estava no dela. Foi estranho porque Daniel tinha um novo comportamento, se trancar em seu quarto até de madrugada. E Lily nunca ia a lugar nenhum sem nos mandar mensagem. Isso era bem, bem estranho. Fui até a porta dele e dei uma batida, e a porta se abriu. Não estava trancado nem nada. Eu apenas assumi que ele e ela tinham saído com alguns de seus amigos de arte pomposos. Mas não era típico de Daniel deixar sua porta aberta assim. Sempre fui um desgraçado intrometido, então entrei para ver se havia algum sinal de que ele havia ido a algum lugar. Suas chaves se foram, sua jaqueta também, mas ele deixou sua carteira em sua mesa. A outra coisa estranha é que ele tinha deixado seu notebook em sua cama e ainda estava ligado. A tela estava iluminada. A curiosidade tomou conta de mim. Talvez essa pudesse ser minha chance de descobrir sobre esse projeto de arte que ele estava escondendo. Percebi que ele tinha um USB conectado e 2 arquivos na tela. Um era chamado Fotos de Dentista e o outro era uma imagem singular chamada dente.jpg. Cliquei no arquivo Fotos de Dentista. E havia apenas fotos de dentes de pessoas e modelos plásticos de dentes, mas nada interessante. Eu cliquei para voltar e decidi dar uma olhada no arquivo dente.jpg. A imagem ficaria para sempre gravada em meu cérebro. Isso me assustou tanto que bati o notebook com força, tremendo quando me afastei. Eu não tinha certeza se queria levantar a tela novamente, mas sabia que tinha que fazer, ou Daniel saberia que alguém tocou em seu computador. Levantei a tela novamente, olhando para a imagem por um breve momento antes de sair dela nervosamente. Precisava mostrar isso para Josh e Lily pela manhã. Isso foi muito bizarro. Quer dizer, eu sabia que Daniel era um cara meio artístico, mas isso era simplesmente insano. Eu rapidamente corri de volta para o meu próprio quarto e vasculhei minha cômoda atrás de um pendrive. Eu finalmente encontrei um e corri de volta para o notebook de Daniel, onde passei a imagem para o meu pendrive. Fiquei olhando a imagem por mais um tempo. Eu estava tentando ver a imagem como uma mera manipulação de fotos, mas havia algo tão errado nisso. Talvez fossem os olhos negros sem alma, ou o fato de que quem ou o que quer que seja essa criatura estava puxando sua boca de uma maneira estranha e perturbadora. Quase parecia forçado, como se essa criatura fosse forçada a posar dessa maneira. Arrumei o notebook para que não parecesse adulterado antes de voltar para o meu próprio quarto. Logo, ouvi nossa porta da frente abrir. Então, o som de passos e depois a porta de Daniel trancando. Daniel estava de volta em casa, mas não haviam sinais de Lily. Na manhã seguinte, esperei até que Daniel tivesse saído para uma de suas palestras. E como era sexta-feira, eu e Josh tínhamos a manhã de folga. Decidi que agora seria um bom momento para mostrar a imagem para Josh. Perguntei se ele queria ver o que Daniel estava escondendo de nós. E ele, confuso, mas também ansioso, disse que sim. Levei meu laptop para a sala de estar e conectei meu USB. E abri a imagem para nós dois vermos. A expressão de Josh demonstrava choque. Ele abriu a boca e gaguejou. O que diabos é essa coisa? Eu poderia dizer apenas por sua reação que nós dois estávamos pensando a mesma coisa. Isso não poderia ter sido uma imagem de projeto de arte. Não há como isso passar por uma peça de belas artes, não é? Quero dizer, a arte pode ser assustadora às vezes, mas não consigo imaginar que seus professores apreciariam uma imagem tão assustadora e nojenta. Eu sei que Daniel pode ser um filho da mãe assustador, mas isso não está certo. Nós temos que mostrar a Lily que... Nós dois nos cortamos. Paramos brevemente antes de olharmos confusos. Onde estava Lily? Percebi que ela não tinha voltado com Daniel ontem à noite, e nenhum de nós tínhamos a visto de manhã. Quando expliquei a Josh o que fiz ontem à noite, ele começou a se preocupar. Lily nunca foi do tipo que simplesmente sai e não conta a ninguém. Peguei meu telefone e comecei a ligar para o celular dela. Por um tempo houve silêncio. Então, do quarto de Lily, ouvimos um leve zumbido. Josh se levantou e entrou no quarto de Lily rapidamente, e voltou segurando o telefone de Lily na mão, com um olhar preocupado no rosto. Talvez ela tenha ido em uma palestra e esquecido o telefone dela, eu gaguejei. Josh balançou a cabeça, mordendo o lábio de nervosismo. Não, Lily não tem aula na sexta-feira, lembra? Ela normalmente pelo menos nos cumprimentava e pegava o telefone dela. Nós sabemos que ela vive disso, ela nunca para de mandar mensagens para a namorada. Ele estava certo. A vida de Lily girava em torno de seu telefone, então sabíamos que ela não o deixaria de jeito nenhum. De repente, o telefone dela acendeu. Alguém estava ligando para ela. Nós dois olhamos para o telefone e depois um para o outro, antes de Josh passar o telefone para mim. Atendi e disse olá. Do outro lado da linha, percebi que era a namorada dela quem estava ligando. Eu reconheci sua voz rouca. Ah, Li, aí está você. Graças a Deus você está bem. Você não me mandou mensagem ontem à noite ou essa manhã. Eu pensei que algo estava errado. Eu me encolhi um pouco, percebendo que tinha que dizer a ela que eu não era Lily. Enquanto eu falava, percebi que ela começou a ficar chateada. Ela respirava pesadamente e eu pude ouvir o som de fungar que alguém faz quando chora. Eu me senti tão mal por ela, mas talvez ela pudesse ser minha chance de descobrir qualquer coisa que eu pudesse sobre Lily. Onde está a Lily? Ela não fala comigo desde ontem à noite. Eu pensei que ela estava apenas brincando comigo, mas agora não sei, a namorada de Lily falou. Olhei para Josh com um olhar confuso, quando ele começou a andar de um lado para o outro. Coloquei o telefone no viva voz e perguntei a ela, por que você acha que a Lily está brincando com você? Ela disse alguma coisa estranha? Sim, a namorada respondeu. Ela me enviou uma mensagem por volta de 1:30. Olhei para Josh perplexo, antes de perguntar novamente. O que a mensagem dizia? Ajude-me, ela disse do outro lado da linha. Olhei para Josh com os olhos arregalados e preocupados. Lily nunca faria uma brincadeira dessas com ninguém, muito menos com sua própria namorada. Ela sempre nos dizia como ficava preocupada com a paranoia de sua namorada, então sabíamos que ela não enviaria uma mensagem assim, a menos que tivesse um motivo. Continuei a falar com a namorada dela, mas não estava chegando a lugar algum. Então assegurei a ela que sabíamos onde Lily estava e que ela ligaria de volta aquela noite. Sua namorada parecia desconfiada, mas apenas concordou e desligou o telefone. Eu e Josh andamos de um lado para o outro. Não tínhamos ideia do que isso poderia significar. Por que a Lily mandaria uma mensagem dessas? Continuamos a pensar por um tempo e decidimos ver onde Lily havia ido. Dessa forma, deixamos nossas palestras de lado. Passamos muito tempo pensando sobre as coisas e começamos a escrever as conexões que poderíamos fazer. Depois, Josh leu a lista para mim, para que eu pudesse pensar. Primeiro, Lily entra no quarto de Daniel por volta das 22 horas. Ela está trancada no quarto com ele. Então, voltamos para casa às 2 horas. Durante esse horário, por volta da 1:30, descobrimos que Lily mandou uma mensagem para a namorada dela, dizendo ajude-me. Você descobre que nem Daniel, nem Lily estão em casa ainda. A porta de Daniel está destrancada e seu notebook ainda estava ligado. Você encontra a imagem estranha e depois sai. Você então voltou para o seu quarto e ouviu Daniel chegar em casa, mas não Lily. Lily ainda não voltou para casa, mas Daniel sim. O que diabos tudo isso pode significar? Josh perguntou afastando o papel do rosto. Pensei um pouco e cheguei a uma conclusão. Eu não queria fazer essa conexão, mas é a única que conseguia pensar. Daniel fez algo a Lily. Temos que confrontar Daniel essa noite, se Lily não voltar para casa, ok? Josh pareceu chocado, mas concordou. Daniel seria a nossa única chance de descobrir o que aconteceu com Lily. Mais tarde, naquela noite, ainda não haviam sinais de Lily. Sabíamos que a namorada dela ligaria em breve, então decidimos desligar o celular dela. Não queríamos tentar tranquilizá-la com informações falsas. Esperamos até por volta das 18 horas, antes que Daniel finalmente voltasse para casa. Ele pareceu bastante surpreso ao ver nós dois ali na sala de estar. Ele colocou levemente sua pasta de arte e sua mochila em cima do sofá, enquanto nós dois nos levantamos. Josh falou com ele, e eu poderia dizer que ele estava tentando manter a postura. Daniel, nós gostaríamos de ter uma conversa. É sobre Lily. Os olhos de Daniel se arregalaram um pouco, mas nada que eu achasse que valesse a pena pensar demais sobre. Ele inclinou a cabeça para nós, parecendo confuso, enquanto nos perguntava: por quê? Algo de errado? Eu balancei minha cabeça. Eu não queria que ele pensasse que o estávamos acusando de alguma coisa. Nós nunca obteríamos nenhuma resposta dele se o acusássemos assim. Daniel parecia um pouco nervoso, desviando o olhar enquanto coçava o pulso sob o suéter cinza folgado. Ele empurrou sua franja preta bastante escura para fora de seu rosto, enquanto falava. Então, o que há de errado? Ela está bem? Quero dizer, eu sei que ela deixou o telefone dela ontem aqui à noite, então eu suponho que não haveria nenhuma maneira de falar com ela. Nós não dissemos nada. Não tínhamos muita certeza do que dizer a ele, então percebi uma coisa. Levei um momento para perceber antes de falar. Você acabou de dizer que ela deixou o telefone dela ontem aqui à noite, certo? Como diabos você sabia disso? Eu podia ver os olhos de Josh se iluminarem. Ele acabou de perceber a mesma coisa que eu. Como Daniel sabia que ela tinha deixado o seu telefone para trás? A menos que eles fossem em algum lugar juntos. Daniel não nos respondeu. Ele ficou em silêncio por um tempo, antes de passar por nós e entrar em seu quarto, batendo a porta. Caminhamos até a porta dele, batendo com força, antes que ele gritasse. Deixe-me em paz. Eu tenho um trabalho para fazer. Tenho certeza que Lily vai aparecer hoje à noite. Parem de ser tão paranoicos. Nós simplesmente não sabíamos o que fazer. Daniel claramente sabia muito mais do que aparentava, mas não havia como tirar isso dele. Voltamos para a sala e caímos no sofá de volta. Passei a mão pelo meu cabelo. O que diabos estava acontecendo? Percebi então que Daniel havia deixado sua mochila no sofá. Ele deve ter ficado muito confuso para lembrar de pegá-los quando correu para o seu quarto. Olhei para a porta de Daniel. Não ouvi nenhum som saindo de seu quarto ainda. E sabia que em breve ele estaria saindo para pegar suas coisas que havia esquecido. Em um momento de loucura, peguei a bolsa e esvaziei seu conteúdo em uma mesa de centro. Eu podia ver os olhos de Josh se arregalarem antes que ele sussurrasse para mim freneticamente. O que diabos você está fazendo? E se ele vir você? Eu não me importei. Eu precisava saber tudo o que pudesse sobre Lily. Ela era uma colega de quarto, mas também uma melhor amiga. Eu não podia simplesmente deixar isso se resolver sozinho. Empurrei documentos e me deparei com o que parecia ser um bilhete. Amassei-o e coloquei no bolso. Depois, encontrei uma bolsa de documentos com zíper. Empurrei-o nas mãos de Josh e disse para ele escondê-lo. Ele obedeceu e escondeu em seu quarto. Então, rapidamente coloquei todas as outras coisas de volta na bolsa de Daniel e deixei bem como estava antes. Então, me levantei e entrei no quarto de Josh. Eu assisti Daniel voltar para a sala e pegar suas coisas, antes de voltar para o seu quarto novamente. Josh pegou o arquivo debaixo do travesseiro enquanto nós dois sentamos em sua cama. Nós não dissemos nada. Acabamos de ler a capa do arquivo. Dentes. Isso causou calafrios na minha espinha. Eu sabia que o que estava dentro teria uma conexão com a imagem que encontrei no notebook, mas o que vimos não foi nada do que esperávamos. Era uma série de fotos. A primeira foto era do que parecia ser uma espécie de quarto abandonado. As paredes estavam cobertas com papel de parede floral antigo. E o chão era apenas madeira úmida. Parecia que não era usado há anos. Então, as próximas fotos eram apenas de ferramentas de plástico. Percebemos então que as ferramentas estavam ligadas à odontologia. Você sabe, como agulhas e brocas. Foi bem assustador, mas foram as próximas fotos que nos deixaram sem cor. Eram apenas fotos de Lily sorrindo. Nós folheamos todas as fotos de Lily, e em cada uma ela tinha seu grande sorriso cheio de dentes. Um sorriso tão doce, uma de suas características mais distintas, era seu grande dente da frente. Apenas ela não gostava. Nós sempre achamos fofo, mas agora não era motivo de riso. Nós percebemos que no verso das fotos havia etiquetas, e cada dente de cada foto estava marcado. Há notas nas fotos que diziam coisas como remover ou substituir, Isso deixou o Josh enojado, e eu estava mais apavorado do que nunca. Sabíamos que não poderíamos confrontar Daniel sobre essas fotos, não nos levaria a lugar nenhum. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo, olhando para as fotos com descrença. Então me lembrei do bilhete que encontrei e enfiei no bolso. Enfiei a mão no bolso e, trêmulo, puxei para fora. Nele estava escrito: Bilhete de Grupo 2. Local: Estrada da Estação. Data: 28/9/2011. Horário: 23:34. Nós dois nos olhamos com olhares firmes. Isso foi apenas ontem à noite. Sabíamos exatamente o que tínhamos que fazer agora. Tínhamos que descobrir onde Lily estava. Nós não vimos mais Daniel pelo resto da noite, e Josh ficou incrivelmente paranoico. Ele perguntou se poderia dormir no meu quarto essa noite, embora eu achasse um pouco estranho. Não me importei. Quero dizer, ele estava com muito medo, então não queria deixá-lo sozinho assim. Quando Josh estava dormindo, imprimi a imagem perturbadora para referência. Então, passei a maior parte da noite planejando o dia seguinte. Verifiquei a anotação do bilhete. Para minha surpresa, ficava apenas uma hora de carro. Então, percebi que poderia ir com Josh. O tempo todo, eu fiquei olhando para a imagem de dente.jpg. Um pensamento horrível surgiu em minha mente. Eu não queria pensar nisso, mas poderia ter sido uma possibilidade. A pessoa na foto era Lily? Toda vez que eu pensava sobre, eu tentava tirar isso da minha mente, dizendo a mim mesmo que eu era apenas paranoico, mas tudo se somava. O momento, as fotografias, tudo fazia sentido. Eu não queria acreditar, e certamente não iria, até encontrar Lily. Na manhã seguinte, eu e Josh nos levantamos por volta das 6 da manhã. Queríamos estar fora do dormitório antes que Daniel acordasse, e nos certificamos de trancar nossos próprios quartos. Também decidimos levar o telefone de Lily conosco. Não queríamos deixar nada para trás que indicasse que estávamos suspeitando. Saímos do dormitório e entramos no carro de Josh. Eu trouxe uma sacola cheia de coisas diferentes, como as fotografias, uma lanterna, uma câmera e um bloco de notas com uma caneta. Entramos no carro e seguimos em direção ao lugar. Quando chegamos lá, descobrimos que estávamos em uma área bastante abandonada da cidade. O lugar estava praticamente deserto. Tudo que podíamos ver eram prédios altos em ruínas e casinhas vazias. Pegamos a foto do quarto e começamos a caminhar até cada casinha. Encostamos nosso rosto no vidro para ver se conseguíamos distinguir o papel de parede floral, como o quarto da fotografia. Passamos algumas horas fazendo isso e nada. Estávamos ficando muito irritados nesse momento. Nós queríamos trazer Lily de volta. Josh ficou tão bravo que caminhou até uma das paredes da casa, chutando-a com força, enquanto gritava em plenos pulmões: Daniel, seu doente! Quando ele chutou uma parede, ele notou que ela começou a rasgar, como se fosse de papel. Então começou a rasgar o resto do papel, que imitava uma parede, revelando portas antigas e rústicas. As portas pareciam velhas, mas a maçaneta parecia nova, como se alguém tivesse mexido nela. Parecia um porão ao ar livre. Josh então deu um empurrão nelas, e para nossa surpresa, as portas estavam simplesmente bloqueadas por uma tábua de madeira, que Josh tirou com facilidade. Em seguida, abrimos as portas devagar e com cautela. Quem sabe o que poderia ser guardado aqui? Obviamente, está escondido por algum motivo. Se soubéssemos o que estava por vir, talvez isso tivesse nos salvado de vomitar. Quando entramos, fomos recebidos com um odor terrível. Nenhum de nós sabíamos o que era o cheiro, mas sabemos que nos fez sentir instantaneamente enojados. Josh engasgou e tossiu, cobrindo o rosto com a camisa. Engoli o vômito enquanto continuava a andar. Peguei minha lanterna e iluminei dentro da sala de pedra escura como breu. Continuei a andar e não ouvimos nada. À medida que caminhávamos para dentro da sala, o cheiro ficava mais forte. Estava ficando tão ruim que Josh vomitou atrás de mim. Ele rapidamente se recompôs e cambaleou para trás antes de continuarmos. Enquanto eu olhava ao redor da sala, meus olhos encontraram algo no chão que fez meu coração disparar. Era o suéter de tricô da Lily. Era o suéter que ela sempre usava quando saíamos para comer pizza ou jogar boliche. Era o mesmo suéter cinza, com os mesmos fios rasgados nas mangas, onde ela mastigava. Eu podia ver Josh pelo canto do olho, seus olhos tão arregalados quanto os meus, enquanto toda a cor se esvaiu de seu rosto. Peguei o suéter lentamente, segurando-o na minha frente, quando notei que havia uma grande e grossa mancha de sangue ensopando todo o suéter. Começava grosso na gola e ficava mais fino à medida que descia pelo suéter. Agora era eu quem vomitava. Eu caí de joelhos, vomitando pesadamente. Eu não sabia o que fazer, eu nem sabia o que pensar. Logo me levantei novamente, segurando a lanterna enquanto colocava o suéter na minha bolsa. Através dos olhos turvos e lacrimejantes, continuei. Ouvi o interruptor de luz acender atrás de mim, enquanto a luz vermelha enchia o canto da sala. E então, Eu ouvi. Josh gritou mais alto do que qualquer coisa que eu já tinha ouvido antes. Meu estômago estava embrulhado quando eu apontei para onde ele estava parado. Ele estava de pé, em frente a uma grande mesa preta. Eu o observei ficar ali em completo terror, como se estivesse congelado. Eu só podia imaginar o que ele estava olhando, e realmente gostaria de deixar isso para minha imaginação. Caminhei até o lado dele e coloquei meus olhos na visão diante de mim. Era Lily. Ela estava amarrada em uma mesa, vestindo nada além de seu jeans. Seu corpo estava coberto por grossas camadas de fita, mantendo-a amarrada. Um de seus braços pendia para o lado, mas o outro não estava à vista. No lugar, havia apenas um toco com fita adesiva, com manchas de sangue embaixo. Eu mal conseguia respirar. Meu estômago agora estava tão embrulhado e minha respiração tão apertada que tudo que eu podia fazer era olhar. Olhei para o rosto de Lily. Sua cabeça foi forçada para trás e pudemos ver que seus inocentes olhos azuis haviam sido arrancados violentamente. E em substituição, havia apenas uma espessa cera preta que preenchia as órbitas vazias dos olhos. Seu nariz estava contorcido e quebrado. Quebrado em muitos lugares, mas a pior parte de tudo era sua boca. Sua mandíbula foi forçada a abrir, e pudemos ver que sua boca também foi preenchida com a mesma cera preta. Seus dentes haviam sido arrancados e jogados em todas as direções. E então, eu notei como sua boca estava esticada para cima, sua bochecha rasgada para revelar mais dentes que haviam sido arrancados de sua boca. Isso lhe deu um sorriso contorcido e horrível. Seu rosto estava coberto com seu próprio sangue seco. Olhei para a mão que estava segurando a boca aberta. Era ela mesma. Sua própria mão tinha sido costurada na bochecha rasgada. A carne estava rasgada e caindo aos pedaços sob suas unhas. Suas unhas estavam rachadas e lascadas, com grampos e pequenos fios segurando a mão no lugar. A luz fluorescente vermelha criava sombras horríveis e destacava cada traço grotesco que agora estava no rosto de Lily. Eu silenciosamente peguei a foto de dente.jpg e olhei para ela. E então, de volta para a coisa real. Elas eram idênticas. Josh levou a mão trêmula ao rosto de Lily, antes de cair ao lado da mesa. Eu podia ouvi-lo soluçar horrivelmente ao lado dela, antes que desmaiasse ao meu lado. Eu também senti que estava à beira de um colapso, mas algo chamou minha atenção. Eu podia sentir a presença de outra pessoa entrando na sala, mas eu já sabia quem era. E agora, eu sabia que não havia nada que pudéssemos fazer sobre isso. Ouvi as portas se fecharem e a tábua de madeira sendo colocada sobre a porta. Ouvi o som de passos. Eu os ouvi cada vez mais perto, até que pude sentir a presença atrás de mim. Eu sabia que ele estava lá, sabia que não havia saída. Ouvi a voz dele falar muito fracamente atrás de mim. Sinto muito que você teve que descobrir dessa maneira, mas está tudo bem. É tudo por causa da arte. Mas não foi só isso que me fez desmoronar. Eu sabia muito bem daqui que meu destino estava selado, mas depois que ele terminou de falar, ouvi mais um pequeno som que fez meu coração doer e minhas lágrimas só escorreram ainda mais pelas minhas bochechas entorpecidas. Antes que minha visão escurecesse, minhas mãos escorregassem para longe da mesa, eu pude ouvir Lily engasgando. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!